Olha, o Ministério da Saúde divulgou o número recorde de doadores efetivos no primeiro semestre de 2023, com 1.900 doadores, o que possibilitou a realização de mais de 4.300 transplantes de órgãos sólidos em todo o Brasil. Um aumento aí de 16,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. E para falar sobre transplante, esse aumento no número de doadores em todo o Brasil e também em Mato Grosso do Sul, está aqui com a gente hoje a coordenadora do Núcleo de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Claire Mioso. Claire, falamos no bloco anterior sobre um pouco essa questão cultural, o medo, a necessidade de fala, né? E terminamos ali efetivamente com a situação da fila do transplante e trouxemos aí o caso mais recente que ganhou visibilidade nacional, que foi o caso do apresentador Fausto Silva, né? Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de um sistema SUS, né? Sistema Único de Saúde, que atende tanto a rede pública quanto a rede privada. Isso significa fila única.
Exatamente, fila única. A pessoa, quando está na fila, ela ali na fila não aparece, ela vai fazer o transplante particular, convênio ou SUS.
Certo.
O transplante, Sérgio, ele pode ser realizado particular.
Certo.
Pode ser realizado por convênio, pode ser realizado SUS. Se você tem um convênio e precisa de um transplante, e esse convênio cobre o transplante, não tem por que você não fazer pelo convênio.
Perfeito.
Tá? Mas no nosso país, mais de 90% dos transplantes são realizados pelo SUS. E como você falou bem no começo, a questão também atende a consulta, o transplante, o pós-transplante e a medicação. Tudo isso é custeado pelo SUS.
SUS significa gratuidade, mas também significa aplicação dos nossos impostos, né? Então, nós estamos falando...
Exatamente.
Nós estamos falando de um serviço público, que é público, mas ele não é gratuito. Nós pagamos por esse serviço, né, Clara?
Exatamente. Nós pagamos, né? Por isso que o transplante, ele é de direito fazer pelo SUS para cidadãos brasileiros.
Exato.
Né? Quando a gente tem um estrangeiro no nosso país que quer fazer o transplante, não é possível ser feito pelo SUS.
É porque é interessante, né? Porque é um elemento do SUS, na verdade, que não permite o procedimento, né? Mas o SUS é um sistema que não importa a nacionalidade, caiu dentro de uma unidade básica de saúde, o ser humano é atendido,
isso,
o SUS tem esse princípio,
isso,
né?
No caso de urgências e emergências.
E emergências, independe da nacionalidade, ele é atendido com tudo que tem direito, né?
Exatamente.
Não é feita uma triagem se ele é ou não é brasileiro, né? Claro,
isso.
E quando a gente traz para o universo do transplante, nós estamos falando que nós avançamos bastante. Vamos colocar uma régua, talvez, é pouco, médio ou muito avançamos?
Não, eu creio que nós avançamos bastante.
Perfeito.
Só que nós precisamos ainda avançar mais.
Temos desafios.
Temos muitos desafios, eu acho que um dos maiores desafios é a questão da gente, vamos dizer assim, reverter essa negativa familiar, e aí entra toda essa questão de educação, esclarecimento.
Perfeito.
Né, campanhas publicitárias para a população entender como funciona isso, e também o lado profissional, que é os médicos e os demais pessoas envolvidas nesse,
sim,
processo, tudo que estão dentro dos hospitais, serem capacitados.
Constante.
Constantemente e ininterruptamente.
Perfeito. Claire, os nossos ouvintes participam, né? Recebemos aí abraços. Obrigado aí a Jacqueline, a Andreucci, que é jornalista, que estava nos acompanhando aí pela FM. Agora são 7:52, não tenha pressa, não chegue atrasado. E pela participação pelo 996889191, o professor Cláudio Rogério nos manda uma pergunta, né? Ele coloca o seguinte: os órgãos públicos envolvidos nos transplantes não poderiam propor uma mudança na legislação para que a autorização de doação pela família se dê apenas para aqueles que não expressaram sua vontade de doar por escrito, por exemplo, coloca ele, abre aspas, tipo assim, a pessoa quer que doa seus órgãos e expressa sua vontade no RG, por exemplo, coloca-se uma observação, ainda em aspas, tá? E a doação se dá de forma automática. Aí, a autorização da família seria necessária sempre quando não há nenhum registro por escrito da pessoa em doar seus órgãos, fecha aspas, Claire, é isso já passou na história do transplante no Brasil, né?
Sim, Sérgio, nós já tivemos uma lei que era a lei presumida.
Presumida.
Que, vamos dizer, você colocava na identidade, na carteira de motorista que você era doador, automaticamente se acontecesse alguma coisa com você, não precisaria da autorização familiar para a retirada dos órgãos.
Certo.
Essa lei foi muito mal aceita. E ao invés de aumentar a doação no país, a doação caiu. Então, houve, né, novamente um estudo e aí foi feita a lei do consentimento familiar.
Perfeito.
Então, a família tem que consentir a doação. Na minha opinião, eu acho que a pessoa fica mais segura em dizer para a família que ela é doadora. Por quê? Porque ela sabe que naquele momento, vamos dizer que aconteceu alguma coisa com ela, sua família vai estar ali.
Perfeito.
E sua família vai, vamos dizer, se você conversou sobre isso, ó, a sua família vai autorizar. Então ela ficou assim, é mais difícil, porque algumas pessoas não têm a família na cidade, sim, alguma sim, coisa assim, sim. Mas ela ficou uma lei transparente e segura.
Perfeito.
Né?
Então houve uma mudança na lei para gerar a segurança para o doador.
Para o doador, porque a gente tinha essa lei presumida.
Certo.
De vez de aumentar a doação, diminuiu.
Uhum. Aqui chegou mais uma pergunta da pessoa chamada Giacomelli, que é o seguinte, por favor, é possível explicar por que ficou parecendo que o Faustão teve um atendimento privilegiado e pulou as pessoas na fila? Giacomelli, nós já falamos sobre isso no bloco anterior, mas a Claire vai repetir novamente muito rapidinho para atender o seu questionamento.
Então, não houve isso, né? A fila, como eu repeti antes, né? Falei antes, ela é auditável. Houve uma doação, o Faustão estava na fila, ele era compatível com o doador. A primeira pessoa que saiu na lista, naquele momento, estava impossibilitada de fazer o transplante. E, obviamente, aí foi ofertado para a equipe do Faustão, que aceitou o órgão, por isso ele fez o transplante. Então, a fila, ela é uma fila transparente, auditável e igual para todos. Todos que precisam do transplante vão entrar na fila e serão beneficiados quando tiver um doador compatível.
Perfeito. Agora são 7 horas e 56 minutos. Hoje o assunto no Jornal das 7 é o transplante. O Brasil avançou no primeiro semestre desse ano. Nós podemos comemorar. Claro, temos muitos desafios ainda, 7 horas e 57 minutos, está aqui com a gente a Clare Mioso, coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul. Olha, sempre, não tenha pressa, não chegue atrasado. Clare, quando a gente fala sobre essa mudança na lei, aquele registro que a gente tinha na carteira de motorista, no RG, foi feito um debate, um novo estudo, não funcionou, volta atrás, demos 3 passos, né, para trás na casa, reestudamos e agora o trabalho é, sem dúvida nenhuma, de conscientização. Que talvez passa pela educação, né, Claire? Assim, passa pela educação, por mudanças de paradigmas e tal. Sim. Mas eu vou voltar a bater naquela tecla que precisamos conversar sobre o assunto.
Exatamente. É fácil, é só conversar
no almoço
de domingo.
No almoço de domingo, isso.
Como o Sérgio sempre fala.
Eu sempre falo isso, exatamente. Vamos falar sobre isso no almoço de domingo. E hoje eu coloquei mais um detalhe aí. Vamos brincar sobre isso com os amigos?
Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, a gente inclusive deixar claro, se você não é doador, qual o motivo? Tem dúvida, realmente não aceita esse tipo de né, vamos dizer, de solidariedade, a gente tem que respeitar, claro. Né? Nós somos livres, tanto podemos aceitar a doação como não, o respeito pela família é igual, a gente, com as mesmas considerações que tem uma família que doou, a que não doou também vai ter, é um direito da família dizer sim ou não.
Sim, claro.
Mas, pelo trabalho que a gente tem há anos na central, a gente tem certeza que se esse assunto fosse realmente conversado, debatido e...
Desmistificado, né?
Desmistificado, as dúvidas que você tem, conversar, qual o problema, o que está acontecendo, por que você não quer ser doador, eu tenho certeza que nós teríamos maior número de doadores e a gente não teria essa fila imensa que a gente tem com crianças na fila, com idosos, com pessoas que realmente precisam, com urgências, né? Serginho, nós temos muitas urgências também na fila, que se a pessoa não transplantar naquele momento, ela vai morrer. Então, é muito importante, eu acho que é isso que você fala mesmo. Uma conversa no almoço de domingo. É muito fácil.
Claire Mioso, coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul. É sempre um prazer enorme. Eu, se eu pudesse, traria você toda semana, sabia?
Porque estou à disposição.
A conversa é sempre muito boa. Agora são 7:59. Claire, se a gente tivesse que deixar uma mensagem que toque o coração, os ouvidos, o sentimento, a consciência dos nossos ouvintes, qual seria?
Eu acho que é a campanha que o Ministério da Saúde está fazendo, né? Com o nosso ator Marcos Frota. Dê uma segunda chance. Né? Transforme aquele momento de dor num momento de esperança. Amor. Para quem está na fila. Então, converse sobre isso, dê uma segunda chance para as pessoas que estão na fila para transplante. Eu acho que é isso.
Claire Mioso, bom dia, muito, muito obrigado por sua participação, é sempre um orgulho enorme trazer você aqui no Jornal das Sete, tenha um excelente dia.
Obrigada, eu que agradeço.